esta coberta ni pereza. Ella presta y es útil, esta coberta ni pereza.
Alô, amigos da Rádio Dos Rocks. Programa Conversa que Interessa está chegando em sua edição de número 33. Temos a grande honra de receber nos nossos estúdios o professor Rubens Ferronato, de Cascavel. Como o nome já está dizendo, nato, ou é homem de ferro, nasceu um homem de ferro, está nessa luta juntamente com outras pessoas que querem melhorar a vida do deficiente visual na área da matemática. Professor Rubens, tudo bem com o senhor?
Tudo bem, Paulo. Aqui os amigos da Rádio Dos Vox, programa Conversa que Interessa. Então a gente vem aqui pela terceira vez para Fortaleza para passar o que a gente vem desenvolvendo já na cidade de Cascavel juntamente com os colegas deficientes visuais, para melhorar exatamente essa matemática que é o drama das pessoas cegas hoje.
Antes da gente entrar na matemática para as pessoas cegas, vamos voltar um pouquinho no tempo e no espaço e fazer a seguinte pergunta. Professor, como transformar a matemática em uma disciplina prazerosa?
A matemática hoje, ela é trabalhada dentro de sala de aula de forma simbólica. Então, na verdade, o aluno não aprende matemática, ele aprende a operar simbologia. Mesmo o aluno que enxerga, ele está operando simbologia, ele não está praticando matemática. Então, para o cego, essa operação simbologia não tem significado nenhum. Para ela tornar prazerosa, realmente ele tem que trabalhar no concreto, ele precisa sentir, ele precisa vivenciar essa matemática, principalmente no que tange a gráficos, parte de estatística, símbolos numéricos, que não tem basicamente significado. Então tem que transformar ele de uma forma concreta para que o aluno realmente compreenda e tenha prazer e sinta a aplicação na prática desses conteúdos.
Então seria como tocar a matemática. Então, não só as pessoas cegas devem tocar a matemática, como a gente vai abordar aqui no programa de hoje, como as pessoas também videntes.
Sim, o aluno vai para a sala de aula, numa sala de inclusão, mas o aluno que enxerga, normalmente também não consegue aprender matemática. Então, o desempenho desse aluno cego se torna limitado. Se ele entrar numa sala de aula que todos trabalham o mesmo processo, numa sala realmente de inclusão, que todos trabalham o processo pelo tato, e eles sentem essa matemática. Eles podem discutir o conteúdo no mesmo nível, tanto para o aluno que enxerga como para o aluno cego.
Professor, aquelas pessoas que estão no momento se preparando para concursos, estão com um programa de matemática à sua frente, que dica, que instruções o senhor daria para que essa pessoa aproveitasse o máximo do seu tempo durante esse estudo, de forma que ele ficasse habilitado para enfrentar a prova de matemática?
Se ele continuar operando simbologia, Paulo, ele não vai aprender, não consegue compreender os conceitos. Ele vai para a prova, ele vai ter dificuldade. Então é necessário que ele realmente sinta, ele tenha no tato, ele perceba como que acontece essa matemática. Porque a matemática apenas na simbologia não tem significado. Ele aprende aquele exercício, pega um diferente e já não resolve. Então por quê? Ele não aprendeu, na verdade, ele apenas operou o símbolo. Então ele precisa aprender de uma forma que ele incorpore ao seu conhecimento do dia a dia, e a hora que chega uma situação, problema, esse problema esteja ligado a algo que ele já conheça. E que realmente ele abstraiu as informações e ele aplique na solução desse problema. Então é necessário que esse aluno não aprenda apenas pelo método decorado ou pela operação de simbologia. Ele tem que aprender na prática realmente essa matemática.
E justamente esse foi o grande manancial da sua pesquisa quando surgiu o multiplano. Então o senhor nesse momento falaria para os nossos ouvintes da Rádio Dos Vox, programa Conversa que Interessa, o que é o multiplano, quais são as funções dele, qual o grande papel dele na pedagogia.
O multiplano, ele é uma placa perfurada com linhas e colunas perpendiculares, onde você pode traçar o eixo X, o eixo Y, montar as operações, gráficos, trabalhar com estatística, trabalhar a trigonometria no plano. Você tem aí a possibilidade de trabalhar matriz, determinante, sistema linear, exponencial, logaritmo, limites, derivadas, já numa faculdade, num curso de cálculo. Então, é uma placa simples, onde existe uma metodologia, porque placa perfurada existe em todo local. Agora, metodologia para ser aplicada sobre uma placa, que é a grande diferença. Então, a partir da dificuldade de um aluno lá da cidade de Cascavel, o Ivan de Padua, sentiu-se necessário, então, o desenvolvimento de uma metodologia. E essa metodologia hoje vem sendo aplicada dentro de sala de aula. Só que a grande dificuldade está sendo para os alunos que enxergam, que eles não aprendem matemática dentro de sala de aula. E o aluno numa sala de inclusão, junto com outros alunos que também não aprende, cria grandes dificuldades. Quem sai perdendo, na verdade, é a pessoa cega, os meios são menores para ela. Então você criando um multiplano com a metodologia que todos aprendem do mesmo jeito, numa sala de aula, tanto o professor pode trabalhar com o aluno que é cego ou vidente, ou o professor cego trabalhar com alunos que enxergam. Então dá a possibilidade do professor trabalhar com aluno cego, como o professor cego trabalhar com alunos que enxergam. Então, a metodologia que possibilita que todos os alunos aprendam do mesmo jeito. E sempre explorando o tato, que é um grande caminho, o lado sinestésico do ser humano. Que a maioria das pessoas consegue aprender com grande facilidade no momento que toca em algo. Então, nós estamos explorando exatamente o lado sinestésico do aluno. Para que ele incorpore no visual e no auditivo mais informações.
Nós nos conhecemos em 2001 lá no IBC, naquele congresso de DOSVOX, um encontro de usuários de DOSVOX. O senhor apresentou este recurso, apresentou a metodologia e apresentou algumas dificuldades que teria que enfrentar para que isso fosse realmente chegasse no grande público-alvo. Passado esse tempo, professor Rubens, esses caminhos continuam tortuosos?
Para o aluno, o trabalho está se tornando mais prático para o ensino da matemática. Tanto para as crianças, numa sala de aula, numa escola de inclusão, a gente percebe que o desempenho dos alunos está sendo bem melhor. Agora, por outro lado, a resistência ainda está no tempo, treinamento dos professores. O maior problema que eu tenho hoje é treinar professores. A primeira escola do Brasil a implantar o método aqui em Fortaleza, dentro da SAC. Então, parabéns pelos professores, a direção da SAC, mas, por outro lado, eu tenho grande dificuldade porque hoje eu sou multiplicador a nível de Brasil. As solicitações são muito grandes, mas o tempo que está sendo restrito. Então, será necessário, em breve, uma criação de um grupo de multiplicadores para que isso vá para a escola e que os professores realmente saibam como trabalhar com o método. No momento que ele receber um aluno cego, ele não ter aquela dificuldade que eu tive no ano de 1998, que eu nem conheci o que era uma máquina Parkinson. Então hoje eu percebo que outros professores passam pelo mesmo problema que eu tive naquela época. A dificuldade então está em treinar os professores. É muita gente pelo Brasil a ser treinada. São muitas pessoas cegas sendo excluídas da sala de aula por falta de professores treinados. A compreensão do aluno já é comprovado que ele aprende com facilidade. E dentro da sala de aula ele pode interagir com os outros alunos com muita facilidade também. Mas o professor, ainda que não conhece o método, seria ainda o grande empecilho para o projeto.
Além do que, esses professores são aqueles alunos que não tiveram a oportunidade de compreender a matemática, como o senhor está repassando aqui para a gente com esse método. E com relação ao custo, o custo financeiro da implementação desse recurso?
Bom, o dinheiro, até nesse momento, o nosso grupo vem bancando todas as despesas. Basicamente, eu venho bancando boa parte desse total. Custa em torno da... Para mim, eu estou investindo aproximadamente R$700 por mês. Em pesquisa, em compra de material, você testa o material, não funciona, faz a troca. Então, dentro de uma melhor qualidade desse material, uma melhor qualidade na metodologia, a gente trabalha muito a pesquisa e tem um custo mensal. Então, você tem que disponibilizar de um tempo e de recursos. Então, isso vem gerando algumas dificuldades no tempo de implementação, que você depende do recurso para fazer o próximo passo. Mas, no ano passado, nós fomos premiados pela Fundação Banco do Brasil. O grupo sentiu, de uma forma bem mais aplicada, estar pegando esse recurso e não aplicando em cima do desenvolvimento da metodologia, que isso a gente vem conseguindo fazer. E sim, pegar todo esse recurso, comprar em kit e depois fazer a distribuição. Mas para que isso concretize, eu preciso das matrizes, que o custo hoje está em torno de R$70 mil. Mas a gente está em busca de empresas que possam estar contribuindo para que realmente concretize essa construção das matrizes. Que depois que estiver tudo pronto, vai ser fácil da produção. Hoje a grande dificuldade de produção é que ela é de tudo de forma artesanal. Então o trabalho, sendo artesanal, ele é lento. No momento que eu conseguir injetar essas peças, eu posso disponibilizar a nível de Brasil sem problema nenhum. Então hoje o material ele está sendo disponibilizado nos cursos. Onde eu vou trabalhar em cursos, eu levo o material lá. A gente está fazendo uma cobrança simbólica do valor do custo do material, né, que é um custo de R$15. Então, o multiplano com a parte de estatística, funções, ele está sendo R$15, que é o custo para a produção, sem mão de obra ainda, somente de material.
Então, atenção, senhores empreendedores, tá uma grande oportunidade de investir em algo que realmente é fantástico. Já que o senhor citou o prêmio do concurso do Banco do Brasil, né, o senhor lembra quais eram os outros projetos que foram apresentados, enfim. Fala um pouquinho sobre esse concurso e essa sua grande vitória.
Foram 634 projetos a nível de Brasil. Então, no primeiro momento, a gente estava competindo com universidades aí de todo o Brasil, fundações, com institutos, universidade federal, estadual, faculdades particulares. A gente não imaginava que teria chance de ganhar dentro de 634 projetos. Mas o grupo decidiu em fazer bem feito o trabalho. Realmente, foi comprovado que o sistema funciona. E isso que foi a grande avaliação final. Algo barato que consiga fazer a grande diferença. Então, o prêmio veio a somar muito para nós no sentido de divulgação. A gente não estava tão preocupado em ganhar o prêmio em dinheiro. E sim, ser reconhecido dentro do meio científico para que esse projeto realmente chegue na mão de quem precisa.
Eu sou sabedor de que pessoas importantes da nossa sociedade aqui no Brasil têm dado depoimentos, né, favoráveis a todo esse seu projeto. O senhor poderia citar para os nossos ouvintes essas pessoas?
Veja, aqui na Sociedade de Assistência Cego, o Dr. Valdo Pessoa, ela deu um depoimento em relação ao comparativo que ele fez com o Braille, julgando que o nosso trabalho é tão importante quanto ao Braille, e ainda usando o Braille como base. Então a gente não está criando algo, a gente está criando uma metodologia, usando muita coisa que existe já no mercado e adaptando uma nova metodologia. Ou sendo multiplano uma placa que você consegue comprar numa loja de materiais de construção, um Braille que já está disponível no mercado, incluindo essa nova metodologia que nós estamos criando, você tornar a matemática acessível à pessoa cega. Uma das pessoas reconhecidas a nível nacional que vem apoiando muito bem no projeto é o Dr. Lair Ribeiro. No momento que ele conheceu, ele entendeu que seria de uma alavancagem muito grande para o sistema educacional, não apenas a nível de Brasil, como mundial. O professor Celso Antunes, uma pessoa que eu julgo muito bem preparada para falar sobre inteligência lógica matemática. Ele compreende que o projeto deve ser aplicado dentro da sala de aula e que todos os alunos tenham acesso a esse material e que seja disponibilizado para que uma aula seja feita tanto da forma simbólica como da forma prática. Que o desempenho do aluno, até hoje, dentro da matemática, do lado negativo, como a gente vê os resultados da Unesco ou de outros avaliadores, pode ser revertido no momento que ele tenha compreensão, que ele não trabalhe apenas da forma simbólica. Então, esses dois educadores, eles vêm apoiando a gente, dando opiniões em relação ao projeto. E que isso faz com que a gente tenha um compromisso maior com a sociedade em estar respondendo essas perguntas, por que a matemática é um problema na escola.
O professor Rubens está aqui em Fortaleza, na Sociedade de Assistência aos Cegos, repassando as novas implementações do multiplano para todos os professores e alguns professores do Estado também que foram convidados pela SAC. Então, realmente, mais um momento importante para as nossas vidas na área da educação. Professor Rubens, aquele aluno, aquela pessoa, aquele professor, aquele familiar que vai ter acesso a esse material através da Rádio DOSVOX, que está bastante interessado, como ele poderia fazer para obter mais informações sobre todo esse seu projeto?
Hoje nós temos um endereço na internet que é www.multiplano.com.br. Então esse endereço tem algumas coisas disponíveis. A metodologia a gente vem implementando. A cada dia está chegando o seu final. Mas existem algumas etapas que tudo que é colocado na internet ou disponibilizado em cursos são atividades já desenvolvidas, já comprovadas, que dão certo. O projeto, o material, como ele é feito de forma artesanal, a gente não está conseguindo atender a grandes demandas. Somente alguns pedidos que a gente consegue disponibilizar. E por enquanto, mas eu espero que dentro de 3 meses a gente tenha já disponível ele em plástico. Sendo injetado, eu posso atender uma grande demanda sem problema nenhum. E esse material estaria disponível em plástico. A placa perfurada com furos retangulares, quadrados especificamente, com os pinos em braille e indo-arábico, para que o professor que não trabalhe com a pessoa cega, não conheça o braille, que ele possa dar aula do mesmo jeito dentro de sala de aula. Ele vai partir para o indo-arábico e o aluno cego pelo braille. A parte de gráficos de funções, estudo de sinal, pinos, elásticos, construção de figuras. Então a gente disponibilizar também a estatística, que o aluno consiga acompanhar tanto a disciplina de matemática e estatística. Algumas partes da física já estão sendo implementada, algumas ligações dentro da química, e os pinos identificados criam essa possibilidade, que você tanto possa trabalhar a parte das ligações, como também a identificação das ligações. Esse material eu espero que em breve esteja disponível. O recurso que nós vamos receber do Banco do Brasil será revertido todo em kit e distribuído nas escolas especializadas. Então aqui em Fortaleza hoje, a SAC, com certeza será uma das primeiras escolas a receber o material. E assim nós estaremos estendendo até o limite do prêmio para as demais escolas do Brasil.
Realmente foi um grande prazer a gente conversar pessoalmente com o professor Rubens Ferronato. Esperamos que o Conversa que Interessa desta semana esteja registrando o limiar de uma grande transformação nessa área da matemática, não somente para as pessoas cegas, mas também para todas aquelas pessoas que precisam compreender a matemática. Aí sim, vão dominar uma matéria sem necessidade de ter que utilizar só memória para decorar. Vão utilizar outros sentidos, outras inteligências que somos possuidores.
Aos ouvintes da Rádio Dos Vox, eu agradeço a atenção de vocês. O programa Conversa que Interessa, o Paulo, a Sociedade de Assistência aos Cegos, a cidade de Fortaleza. Então aqui é um encanto, vir aqui em Fortaleza, fazer um passeio, um trabalho, estar aqui com os amigos da SAC. Então é de grande prazer. E agora estendendo também esse novo método a nível de Brasil. Então, no momento que alguma região tiver a necessidade de cursos, treinamento de professores, a gente fica disponível no limite do tempo. Não posso garantir a visita a todos os locais nesse período. No momento que eu tiver um grupo de multiplicadores, vão procurar atender a maior quantidade de pessoas com o menor tempo. Então, muito obrigado aos ouvintes do programa Rádio Dos Vox, Conversa que Interessa, e ao Paulo por ter dado essa oportunidade aqui de estar fazendo um bate-papo com uma pessoa que me agrada muito conversar cada vez que vem aqui em Fortaleza. Muito obrigado.
Nós também agradecemos a Ana Paula, dominando a máquina de som, e o Alexandre Almeida na direção geral. Aproveito também para mandar um grande abraço para o Ivan e que retransmita esse abraço a todos os deficientes visuais do Paraná.
Ajuda os bons.